Olá, a partir de agora aqui no canal de podcasts do Estadão, você acompanha mais uma edição do Start Eldorado, programa que vai ao ar pela Eldorado FM 107,3 em São Paulo, todas as quartas-feiras, onde falamos sobre tecnologia e transformação digital.
Start Eldorado.
Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
Orchestrating a brighter world. NEC.
Hoje, transformação digital aqui no Start e transformação digital em um setor fundamental que está segurando a economia do país nestes tempos de pandemia e isolamento. A logística. Nós vamos falar de logística no setor ferroviário e toda a tecnologia envolvida neste cenário. E tem muita coisa acontecendo sobre transformação digital. Eu estou recebendo Roberto Rubio Potzmann, diretor de tecnologia da Rumo. Boa noite, Roberto. Seja muito bem-vindo ao Start. Tudo bem?
Tudo bem, Daniel. Boa noite a todos. Muito obrigado, Daniel, pela oportunidade de falar um pouquinho o que nós estamos fazendo por aqui. Vai ser um grande prazer conversar contigo sobre esse tema.
Legal. A Rumo, que é a maior operadora de ferrovias do Brasil, também oferece serviços logísticos de transporte ferroviário, armazenagem, elevação portuária. Também tem muita coisa, como eu disse no início, acontecendo. O trabalho com Data Analytics, vamos começar por aí, Roberto, é um dos grandes caminhos da transformação digital nas empresas, análise de dados. Como é que a Rumo utiliza tecnologias desse tipo no dia a dia para melhorar, otimizar as suas operações?
Perfeito. Daniel, acho que para a gente falar da parte de coleta de dados e processamento de dados, é importante nós termos em mente que nós tivemos um trabalho prévio. Para você poder trabalhar com o volume de dados que são necessários para você ter o mínimo de precisão, para você ter a capacidade de usar com grande valia o processamento digital de dados, você precisa capturar um volume grande em campo. Então, nós estamos já há 5 anos equipando a Rumo com um grande número de sensores em campo, de forma que eu consiga obter os dados em tempo real da nossa operação, e esse dado caindo na minha central, eu processo ele. Então, não é novidade esse tema para a Rumo, então a gente está falando já por baixo aí 4 ou 5 anos trabalhando com isso. Desde os primeiros movimentos feitos em 2015, a Rumo sempre apostou na tecnologia de ponta para determinar as melhores soluções, né, de encontrar os melhores caminhos para a sua operação. E existe uma premissa, que é uma premissa muito importante, que direciona todo o nosso trabalho. A operação ferroviária é uma operação muito repetitiva, né? É um processo onde você tem diversas análises sendo feitas ao mesmo tempo por pessoas em diferentes pontos da nossa operação, um leque de variáveis que elas conseguem enxergar, é natural isso do ser humano, e tomando as decisões que elas consideram as mais adequadas. Isso aí funciona bem, tá? Tanto que por isso que a Rumo tem a posição que tem hoje, mas acho que é indiscutível para todo mundo que a máquina possui uma capacidade mais aprimorada, mais forte do que o ser humano de analisar milhares de variáveis ao mesmo tempo, que mudam, que são interdependentes, e baseado nessa análise, determinar o melhor cenário. A gente já aprendeu isso há muito tempo no nosso uso pessoal do GPS, né, dos carros. Por mais que você conheça uma cidade, o GPS seguramente conhece melhor que você. E a gente aplicou essa mesma lógica aqui. Só para fechar esse ponto, Daniel, acho que tem uma vertente muito importante. Só você coletar dados e processar a informação já dá uma vantagem muito forte para a nossa operação, mas faltava uma peça. Porque se eu descubro qual era o melhor cenário para eu ter feito ontem, e com gosto amargo, né? Por que eu fiz ontem? Por que eu não faço de uma forma que eu descubra em tempo real e atue em tempo real? Então são 3 partes. Captura, processamento de dados e atuação em tempo real em campo. É isso que a gente está se movimentando nesse momento.
Agora, Roberto, você trabalha já então com a internet das coisas aí em diversos cenários, né? Por meio de sensores, etc. Esses sensores, eles estão nos trilhos, eles estão nas locomotivas, em vagões, nos depósitos, em estoques. E como é que exatamente se dá esse encadeamento desses dados? E que tipos de informações você extrai dali que você pode aplicar depois para melhorar a velocidade, por exemplo, de um processo, entregar uma mercadoria mais rápido? O que você faz com isso?
Eu acho que a primeira parte da sua pergunta, Daniel, os sensores estão em todos os lugares. Literalmente em todos os lugares. Em qualquer ponto onde um ser humano precisa medir algo para tomar uma decisão, é um candidato perfeito para você sensoriar. Então, sim, IoT está na nossa realidade já há alguns anos. Nós instalamos, por exemplo, sensores nos trilhos para detectar trilhos quebrados. um trilho quebrado é um forte ofensor da nossa operação, né? Ele pode causar um acidente sério quando acontece. E nós desenvolvemos um equipamento para fazer isso daí, colocamos na nossa operação no dia a dia, e ele consegue detectar e avisar quando ocorre uma ruptura de trilho antes do trem passar. Esse é um exemplo. Outros itens, sensores embarcados, são itens que acompanham o trem, que medem a performance da locomotiva, que direcionam os movimentos de condução corretos, que indicam o posicionamento da locomotiva. Quando você fala com relação a terminais, sim, sensores que indicam a chegada de um caminhão para carga, para descarga, sensores que indicam o nível de capacidade disponível em cada um dos nossos terminais. Então, a aplicação de IoT na nossa indústria, ela é intensiva. E o que, que nós fazemos com esses dados? Os algoritmos que recebem essa informação, ou as diversas informações que vêm do campo, eles possuem inteligência o suficiente para, baseado no sinal de um sensor, na situação atual de um sensor, e comparado com os demais sensores, determinar a operação necessária para aquele momento. Então é muito importante imaginar o impacto que isso pode gerar. Deixa eu te dar um exemplo. Uhum. Quando eu tenho uma informação clara do posicionamento de uma locomotiva, sei a capacidade disponível no Porto de Santos, sei a quilometragem que falta para essa locomotiva chegar até o porto, por exemplo, eu posso calcular qual é a velocidade ideal que ela tem que percorrer para chegar até lá. E isso daí significa uma condução mais suave, a uma velocidade mais aderente ao necessário, sem nenhum impacto na nossa produtividade, porque ela já teria que chegar de qualquer forma naquele momento, um impacto na possibilidade de acidentes. É óbvio que quanto uma velocidade, quanto mais controlada ela for, mais fácil é de você evitar um acidente, e caso ele venha a ocorrer, menor o impacto. E um último ponto, reduz o consumo de combustível. Isso impacta diretamente na nossa produtividade e no fator da poluição que isso gera, né? Então é uma ação direta na produção. Né?
Muito bem. De que forma que você utiliza cloud nesse meio também? Soluções em nuvem para que os colaboradores tenham acesso a esses dados, esses sistemas também. Como é que tudo isso está integrado no dia a dia de vocês, Roberto?
Perfeito. Os sensores, a nossa malha é muito grande, né? A gente está falando ali de 14 mil quilômetros de trilhos espalhados aí pelo Brasil.
Sim.
Então é utópico você imaginar que eu tenho conexão direta com os sensores. Todos os sensores, eles estão naturalmente interligados em nuvem para subir os dados. Então eu uso na amplitude a parte de cloud hoje em dia, que a gente associa muito cloud a hospedar servidor, simplesmente. E aqui eu utilizo cloud no sentido de presença ampla, disponibilidade total, capilaridade, para que eu consiga utilizar somente o que eu preciso. Nós, como referência, nós em 2017, nós fomos premiados num congresso em São Francisco como o maior caso de uso de IoT em nuvem do planeta. Então, a quantidade de sensores, de coleta de dados e de utilização disso daí é total. Obviamente, nós também utilizamos os serviços tradicionais de cloud. Então, a hospedagem dos serviços, dos algoritmos, já acontece em nuvem. O deploy dessa informação, a entrega dessa informação para os nossos colaboradores e inclusive para os nossos clientes poderem acompanhar as informações em tempo real, também acontecem todos em nuvem. Então é um uso bastante natural para a gente. Acho que a transição já aconteceu. Tá?
Interessante. Quer dizer, e também para o seu cliente, para o parceiro ali que está no dia a dia dessas operações, ter acesso e integrar tudo isso aos seus próprios ecossistemas também de informação aí. É uma grande nuvem de fato, né? Nessa pandemia, Roberto, como a gente citou no início, a logística ganhou uma força tremenda aí, mais do que até já tinha, está segurando a economia. Você tem essa integração sempre com clientes, circulação das mercadorias, os trens circulando e tendo que circular de uma maneira estável, rápida e correta nos trilhos, tudo isso. Colaboradores ao mesmo tempo trabalhando de casa, também é um cenário com o qual se depararam empresas de todas as áreas e tamanhos e setores de negócio. O que mudou em relação à relação de vocês com a tecnologia nesses tempos de isolamento? Como é que a Rumo percebeu esse momento? O que teve que melhorar? O que já foi consolidado? A empresa se mostrou preparada também para esse momento?
A utilização dos recursos digitais, como eles já eram algo bastante comum na nossa área especificamente, na parte de tecnologia, a transição se deu de forma muito tranquila. As equipes de tecnologia já trabalham com o conceito de videoconferência e telepresença já há algum tempo. Então é algo que não causou muito impacto dentro do nosso próprio time, mesmo porque Nós temos colaboradores espalhados no Brasil, como todo São Paulo, Curitiba e em outros locais, e parceiros nossos dentro e fora do Brasil. Então é muito natural para a gente utilizar essas ferramentas que hoje em dia se tornaram mandatórias, né? Áreas que não utilizavam, as mais diversas espalhadas em outros setores industriais, começaram a utilizar também. Especificamente, então, da parte de tecnologia, muito tranquilo. No dia a dia da Rumo, as nossas operações, elas são em campo, são operações que não podem parar. Então, nós tivemos um trabalho muito forte da Rumo de identificação, entendimento do conceito dessa pandemia e entendimento das regras que deveriam ser seguidas e aplicação em campo. Por exemplo, todas as equipes operacionais, elas receberam equipamentos específicos para poderem trabalhar em campo, álcool gel, testes quando necessário, testes do Covid-19, suporte da área de medicina de trabalho. Então, toda a nossa equipe teve que ser resguardada por uma infraestrutura que a Rumo montou para poder operar. Uma parte bastante curiosa é que a nossa operação ela se dá em áreas bastante concentradas, que são os terminais. Então, ali nós temos um ponto bastante forte de controle, de monitoramento com relação a sintomas e ações, caso alguma coisa seja identificada. E por outro lado, parte da nossa operação ela é completamente remota, né? Você imagina o dia a dia de um maquinista, quando ele conduz por 6 horas num trecho que só está ele, só ele na locomotiva. Então nós convivemos com os dois mundos e nós tivemos que nos adaptar nesse novo mundo, mas a nossa operação superou bem isso daí. E hoje nós estamos operando com um índice de produtividade, de eficiência bastante considerável.
Start Eldorado.
Inteligência e transformação digital na logística, que movimenta a economia global. Hoje com André Letério, diretor de marketing da NEC, aqui no Momento NEC. Olá, André.
Olá, Daniel. Olá, ouvintes do Start Eldorado. A distribuição logística é uma atividade vital para a economia. E os players desse mercado podem contar com a NEC no Brasil para ajudar em seus negócios. Por meio de nossa expertise em integração de soluções, com orquestração de uma gama de parceiros, podemos ajudar as companhias do segmento na sua transformação digital. No hall de projetos que a NEC realizou no segmento, destacam-se os serviços prestados para portos e aeroportos. Implantamos soluções de infraestrutura de TI e redes para projetos complexos, bem como sistemas integrados de gestão por meio de salas de controle e monitoramento equipados com tecnologias de última geração. A NEC conta em seu portfólio com uma série de soluções que se encaixam perfeitamente às necessidades das empresas do setor logístico, que ajudam a levar mais inteligência e gestão às operações de grande porte. Acesse o site da NEC e nossas redes sociais para conhecer mais esses cases e nossas soluções.
Um abraço, André, e até a próxima.
Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes.
Estamos de volta, hoje falando de transformação digital na logística, no setor ferroviário. Quem está conosco nesta noite é Roberto Potzmann, diretor de tecnologia da Rumo, a maior operadora de ferrovias do Brasil. Roberto, a companhia Rumo também se mantém de olho nas inovações, né? Incentiva novas ideias de negócio, novas soluções, com a presença sempre lastreada em tecnologia, em colaboração inclusive com startups. O que já existe de interessante nesse cenário? Como é que vem funcionando essas iniciativas?
A Rumo, desde o início da nossa jornada rumo a esse mundo digital, nós nos organizamos para trabalhar no conceito mais amplo possível de ter a capacidade interna para resolver o que é necessário e, ao mesmo tempo, estar completamente aberto para utilizar os conhecimentos externos que possam não só resolver nossos problemas, como identificar problemas que nós não viemos ainda percebê-los. Então, nós temos o conceito de inovação aberta bastante enraizado no nosso dia a dia. Nós temos parcerias com players que nos ajudam a identificar possíveis startups que venham a atender e solucionar questões que afligem o nosso dia a dia. E, ao mesmo tempo, em paralelo, nós temos uma área de P&D interno que identifica essas mesmas questões e começa a trabalhar internamente para encontrar soluções para que esses problemas sejam sanados. Eu vou citar dois exemplos aqui só para você entender e tangibilizar um pouquinho o que eu estou falando. Mas, por exemplo, quem já teve a curiosidade de ver um pátio ferroviário por cima, é muito fácil, tá? Essas fotos são amplamente distribuídas aí, você consegue identificar fácil. Você vai perceber que o pátio ferroviário ele tem uma lógica bastante complexa para a montagem de um trem. Um trem é algo que não existe, né? O trem ele só existe quando ele está formado e pronto para circular. O que existe são locomotivas e vagões. E quando eu junto isso na ordem correta, eu formo um trem. Esse processo de formação de trem acontece no pátio. Tente imaginar que um trem ele não manobra como um caminhão. Para ele se movimenta sobre trilhos. Então eu preciso saber exatamente quais movimentos eu preciso fazer num pátio para mover os vagões corretos e ter como saída um trem formado na ordem que eu quero. É um problema complexo e é um problema que envolve IoT, para a identificação dos ativos disponíveis no pátio e a posição deles, e algoritmos de IA, nada muito diferente de um jogo de xadrez. É mais ou menos esse o conceito. E nós fizemos parte de um desenvolvimento interno para testar e parte com o MIT. Foi um processo que nós tocamos junto ao MIT, desenvolvimento de um algoritmo para otimização de pátios, determinar o número correto de movimentos. E o segundo ponto é que quando você analisa quase os nossos 28 mil, quase 30 mil vagões, tente imaginar a quantidade de variáveis que circulam sobre esses vagões, que estão ao redor desses vagões. Desde a situação de manutenção do vagão, até peso, carga e outras variáveis que influenciam no meu dia a dia. Então nós estamos trabalhando também há alguns anos já com parceiros, com startups, para desenvolver sensores que são colocados nos vagões, que serão colocados nos vagões, na verdade nós já estamos testando, e que nos indicarão precisamente as variáveis que vão influenciar a decisão de movimentação. Então é algo que já está muito enraizado no dia a dia da Rumo, ela está bem preparada para atuar dessa forma.
Roberto, à luz de tudo isso que a gente está colocando, essa pandemia também vai deixar um aprendizado, uma transformação digital talvez mais intensa, vai incentivar tudo isso. E, como eu disse no início, você tem tecnologia chegando aí, 5G, por exemplo, que deve, a partir do ano que vem, pelas previsões, dentro de alguns anos, estar presente fortemente no Brasil, com todas as possibilidades de conexão que oferece. Qual que é a tua visão de futuro? O que, que daqui para frente fica mais forte? Como é que a Rumo está de olho também nessa tecnologia? Você pode incluir também, de repente, um blockchain nessas operações? Enfim, o que, que a Rumo pretende aí e enxerga para o futuro daqui para frente?
Não, levando em conta a área que você trabalha, acho que é desnecessário salientar isso, mas comunicação é tudo, né? Uhum. Então, acho que o primeiro ponto que nós temos, que nós estamos caminhando a passos largos, é ter ampla e restrita comunicação em toda a nossa malha. Ou seja, ter a capacidade de saber com precisão o estado operacional de cada um dos componentes da nossa operação em campo. Locomotivas, vagões, trilhos, passagens de nível, cruzamento entre ferrovia e rodovias. Todos os itens precisam nos informar o estado atual deles para que as decisões sejam tomadas. Esse é o primeiro movimento que nós já estamos bastante adiantados em implantação, por exemplo, de tecnologias satelitais bastante avançadas, com clear channel, com capacidade de comunicação ampla, para que as informações fluam. O segundo ponto é com relação a atuar em campo. Como eu falei lá no começo, você ter a informação é um passo importantíssimo, mas se você não conseguir atuar em tempo real, você fica com uma lição aprendida, mas com gosto amargo de não poder ter tomado a decisão no momento certo. Então nós temos colocado também atuadores em campo, então, que nada mais são do que itens que, quando eu mando um comando de uma central, ele atua no campo em tempo real. Um exemplo muito importante são chaves elétricas, por exemplo. Uma chave em ferrovia, onde direciona, quando o trem, num cruzamento, ele vai para a direita ou para a esquerda, tá? Só como referência. E as chaves elétricas permitem que a nossa central de controle determine a movimentação correta antes do trem chegar. Esse é um exemplo. Um terceiro ponto é que a implantação de otimizadores ela vai se acelerar. E você vai ter uma quebra de conceito acontecendo, não somente na nossa indústria, mas na nossa indústria vai ficar muito visível. E o conceito que prevaleceu durante muitos anos é um conceito onde o ser humano opera e a tecnologia impede que alguns limites sejam ultrapassados ou que erros aconteçam. Um bom exemplo é a câmera de ré de um carro, o sensor de ré. Ele te avisa que tem algo atrás, mas ainda assim é você que está estacionando o carro. Uhum. O segundo movimento, que é o que a gente já está fazendo aqui, você tem uma inversão. Você tem a tecnologia operando e o ser humano evitando o erro da tecnologia. E, novamente, fazendo o mesmo paralelo com a indústria automobilística, o estacionamento automático de veículos é um exemplo típico disso. Ele usa a câmera de ré, ele usa o sensor e ele para o carro para você. E se você perceber que algo vai dar errado, é só dar um toque no freio que ele para. Então, o processo é o mesmo acontecendo aqui. A Rumo, por exemplo, hoje é a maior operadora de trens semiautônomos da América Latina. Nós temos aproximadamente 240 trens com capacidade semiautônoma, onde o maquinista pressiona um botão e a condução é feita completamente por uma máquina. Então, esse é um exemplo típico da inversão. Eu acho que esses três conceitos, eles vão entrar de forma intensiva na nossa indústria, e você vai começar a perceber vários níveis subindo de forma simultânea, com relação à produtividade, com relação à segurança. A operação ferroviária, Daniel, já é uma operação bastante segura, porque se você levar em conta que os trens, eles circulam em linhas restritas, que são os trilhos, e que o investimento que a Rumo tem feito na expansão e manutenção desses ativos é um investimento bastante pesado, você percebe o quão segura ela é. Mas ela vai se tornar cada vez mais com a aplicação de tecnologia, tá? Isso vai se tornar visível ao longo dos anos.
Conversei com o Roberto Rubio Potsman, diretor de tecnologia da Rumo, a quem eu agradeço a aula, não vou nem chamar de entrevista, aqui no Start Eldorado. Parabéns pelo trabalho, Roberto. Já fica convidado a retornar aqui com a gente numa próxima para compartilharmos mais novidades da área da logística ferroviária e da Rumo. Grande abraço e até uma próxima.
Grande abraço, Daniel. Muito obrigado.
E além de todas essas ações de tecnologia e inovação que o Rubio nos contou aí na entrevista, a Rumo também está com inscrições abertas para o FUSE, o edital Rumo de aceleração. A iniciativa busca startups, empreendedores e estudantes interessados em desenvolver soluções inovadoras na redução de abalroamentos, que são as colisões envolvendo trens e veículos, e atropelamentos nas vias também. Se você tiver um projeto que resolva a questão ou reduza os índices de incidentes, poderá receber até R$200 mil pela ideia. Trata-se de um dos únicos projetos de inovação aberta de uma grande corporação com a característica de Equity Free na América Latina. Todos os detalhes sobre como participar estão disponíveis, anote aí, no site projetofuse.com. Fuse se escreve F-U-S-E, projetofuse.com. Corre lá que as inscrições estão nos últimos dias.
Você ouviu Start Eldorado.
Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
Orchestrating a Brighter World. NEC.